Olá, pessoal. Esse é mais um POABcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Eu sou o Neir Maia e hoje nós temos dois convidados muito especiais, o Dr. Gustavo Figueroa e Bernardo Almeida. Cada um vai falar um pouco da sua trajetória e o nosso tema de hoje é o empreendedorismo em tempos de pandemia. Eu vou começar com o Gustavo, que é de casa, foi meu aluno, um grande aluno que eu tive. Depois eu peço para que o Bernardo também se apresente aí para os nossos ouvintes. Gustavo, um prazer recebê-lo, te agradeço muito, agradeço também a participação do Bernardo e vamos lá para esse nosso papo.
Olá, Oneir. Para mim é motivo de muita alegria, não só a participação nesse podcast, mas pelo fato dele ser conduzido por um dos melhores professores que eu tive na faculdade. Então, para quem não me conhece, eu sou Gustavo Figueroa, sou consultor jurídico na área de estruturação de negócios, professor universitário e também estou como diretor de parcerias do Conselho Jovem da Associação Comercial e Empresarial de Minas.
Bernardo.
Olá, Oneir. Olá, Gustavo. Agradeço o convite de estar aqui hoje participando com vocês. Uma breve apresentação, eu costumo me definir como um empreendedor, um serial empreendedor. No primeiro ano de formado da faculdade, eu me formei em publicidade, eu já montei o meu primeiro negócio e desde então eu tenho até um certo orgulho em dizer que eu nunca tive minha carteira assinada. Eu sempre montei meus negócios, sempre na área de serviços, na área de prestação de consultoria, estruturação de produtos digitais, estruturação de negócios mesmo, e hoje, além de estar à frente da presidência, né, do Conselho Empresarial de Jovens da Associação Comercial e Empresarial de Minas, eu também estou montando um negócio. Na verdade, eu estou na reta final, né, de montagem, de estruturação de um negócio. A gente está começando a operação e acho que o tema ele é muito relevante, né, tratar de empreendedorismo em tempos de pandemia, especialmente porque eu realmente enfrentei toda essa pandemia numa etapa de estruturação de um novo negócio, que é uma fábrica de chocolates. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
Então, entrando propriamente no nosso tema, que é o empreendedorismo, nós passamos por momentos muito difíceis. E o empreendedorismo diz respeito aí não só a atividades comerciais como um todo, mas também a própria advocacia. Então, na opinião de vocês, quais as principais dicas para se empreender em momentos tão difíceis quanto este momento que nós estamos vivendo?
Olha, eu vou dizer o seguinte, esse momento, ele é sim um momento muito difícil, mas para quem empreende no Brasil sabe que não existe tempo fácil, né? Eu não sou muito adepto de ficar questionando e criticando a burocracia e as dificuldades que nos são impostas, tanto pelo poder público quanto pelo próprio contexto econômico que a gente vive, né? É sempre uma incerteza, porque eu entendo que se existe um segmento, por exemplo, se você atua em um segmento e você não é bem sucedido, não é justo você colocar a culpa nessas dificuldades que vêm de fora se existe alguma outra empresa que atua no mesmo segmento e ela consegue ser bem sucedida. Então, esse contexto de pandemia, essa dificuldade toda que está sendo imposta para a gente hoje, ela é primeiro uma oportunidade para a gente poder entender e enxergar que é uma necessidade muito grande do empreendedor no Brasil hoje de se profissionalizar enquanto empreendedor. Eu vi muitas empresas, muita gente falando isso dentro do próprio contexto da associação comercial, pessoas que viam uma dificuldade, poxa, não tinham um conhecimento de como é que funcionava o seu fluxo de caixa, que é um conhecimento básico que você tem que ter quando você, né, se propõe a montar um negócio. Pessoas que vão de uma forma até um pouco amadora, o negócio cresce demais e perde o controle. Então, assim, se a gente for falar por essas questões de dicas para aquele empreendedor que está um pouco perdido nesse momento, que é realmente um momento muito difícil, primeiro é aproveitar essa oportunidade, essas dificuldades que estão sendo impostas, para poder olhar para dentro do seu negócio, para poder se estruturar, para poder aproveitar e se preparar melhor, né? Buscar cursos, buscar formações em áreas que às vezes não são aquelas nossas preferidas, mas que são necessárias, né? O empreendedor, quem vê de fora o mundo do empreendedor, né, Oni? e o Gustavo, sendo um empreendedor, né, no seu escritório, ele sabe bem disso, o pessoal diz assim, poxa, montou uma empresa, está bem de vida, virou patrão. Mas a verdade é que é o contrário, né? Quando você monta uma empresa, você está realmente assumindo um compromisso com você mesmo e com a sociedade, no sentido de ir além da sua zona de conforto. Eu, como eu falei, eu sou formado em comunicação, montei uma agência de publicidade. Nos primeiros anos, eu tinha um sócio que era mais voltado para a parte administrativa, atendimento de clientes, e eu ficava com a criação. No meio do caminho, esse meu sócio saiu, foi para o mercado de São Paulo, de comunicação, e entrou um outro sócio que tinha um perfil muito mais criativo. E eu me vi obrigado a me reinventar profissionalmente dentro da minha empresa e assumir mais essa parte de gestão do negócio, prospecção de clientes, né? Toda essa parte de estruturação que foge muito de quando você pensa a vida de um publicitário. Né? E eu acho que isso foi uma oportunidade muito rica, de sair da minha zona de conforto e poder realmente me preparar e conhecer outras áreas. Mas falando de forma mais prática sobre dicas, eu acho que... existem duas dicas que são fundamentais nesse momento. E, de novo, eu volto à experiência que eu tenho vivido dentro das ações do Conselho Empresarial de Jovens, que são... Uma, conversar com outros empreendedores, com outros empresários, com pessoas de outro segmento. E isso daí enriquece demais o seu repertório, isso te traz, né, a visão de uma pessoa diferente, uma forma como ela está encarando esse desafio, né, uma forma diferente. Quais são as estratégias que ela está usando? Né? Usar isso como uma referência. E na hora de implementar isso, tentar implementar ações pequenas e de forma rápida. Que eu vejo muito também que as empresas, as menores, né, e mesmo aquelas que estão dentro do contexto da mentalidade de startups, elas estão tendo uma capacidade de agir com mais agilidade, o que naturalmente dá para elas uma vantagem competitiva muito grande, porque principalmente elas podem implementar novas estratégias, sendo bem-sucedidas, ok, não sendo bem-sucedidas, ok também, e tanto melhor, né? Já pode tirar essa da pauta e partir para a próxima. Essas aí acho que são as principais dicas, né, de uma forma bastante resumida.
E, ô Ney, uma coisa que eu acho importante, de tudo isso que o Bernardo falou, que é bom para a gente deixar para os nossos ouvintes, e que realmente também nós vivemos isso dentro do Conselho Jovem lá das Seminas, e que aprendemos, né, é o seguinte, é que todo empreendedor, ele precisa nesse momento deixar as paixões de lado, deixar a paixão cega do seu projeto de lado e tentar enxergar ele fora da caixa desse projeto para aí se identificar com a mudança do mundo. O projeto dele ainda faz sentido para o novo normal que está chegando aí, batendo na porta. Nós passamos por isso dentro do Conselho Jovem, fizemos toda uma reestruturação até março, tudo pronto para rodar. Chegou em março, veio a pandemia, tivemos que reestruturar todas as ações para os nossos associados jovens das Seminas. Então, o que eu também posso deixar aí de dica realmente é isso, inclusive para os nossos colegas advogados, que deixem as paixões e às vezes alguma área específica que esteja atuando, que com esta mudança da pandemia, pode ser que ela nem exista mais e que você precisa se reinventar diante desse cenário triste que todo mundo passa.
O Bernardo, inclusive, estava falando dessa questão de gestão, que ele teve que se reinventar para atuar mais na área de gestão. Então, nós temos a gestão tanto jurídica quanto administrativa. Quais as dicas, quais as observações que vocês fariam, linkando, digamos assim, essas duas importantes formas de gestão, sob o ponto de vista de empreender ou do empreendedorismo?
Olha, Ney, eu vou te dizer, viu? E aí trazendo até para a minha realidade desse novo negócio que eu estou tocando. Pode-se dizer, né, que eu sempre releguei um pouco essa parte da gestão jurídica. E talvez por uma cultura do brasileiro de querer pegar e fazer e... Eu vou fazendo aqui, depois lá na frente eu organizo. Mas eu vou dar um exemplo prático do que eu estou enfrentando, que eu acho que vai ficar bastante claro para a turma aí do direito. Né? Eu sou original, enfim, empreendi sempre na área, no segmento de serviços, né? E hoje, eu como como indústria, como fabricante de chocolates, eu estou lidando com algumas questões tributárias que eu admito que eu não tenho esperança de, nessa encarnação, conseguir entender todo esse sistema. E, então, assim, desde a hora de estruturar o negócio, qual que é o regime tributário que eu vou poder, que eu vou seguir, né? Qual que vai ser mais interessante? Você fala, poxa, eu vou montar um simples, porque a minha expectativa de faturamento no começo ela é um pouco reduzida, só que aí depois você começa a transitar nesse meio e você vê que, eventualmente, um lucro presumido, um lucro real, você acaba tendo benefícios de IPI para aquisição de insumos para o seu negócio. Então, assim, e isso tem me despertado uma vontade de cada vez aprender mais sobre o tema. E, assim, eu converso com muita gente também já desse meio e eu vejo o quanto que começar certo é o melhor caminho. Por mais que seja mais difícil entender, criar essa cultura, né, de se considerar esse aspecto, é muito melhor começar certo dentro daquele regime que é mais adequado à sua expectativa de faturamento ou àquele segmento econômico onde você está atuando. Isso tudo traz uma segurança muito maior para você trabalhar. E é curioso, eu tenho hoje um escritório de contabilidade que me atende naturalmente, tenho uma profissional também que trabalha como consultora para a gente, e não foram poucas as vezes nesse curto espaço de tempo, né, tem 8 meses que eu estou estruturando esse negócio, ambos divergiram e eu fiquei ali no meio sem saber que lado seguir, né? Então, para mim está claro que por mais que te soe como um tema desagradável para quem é muito da prática, para quem quer chegar e pegar e fazer, é um tema necessário. Então, a administração por si só, né, quem está ali na frente da gestão financeira e gestão econômica do negócio quer ver números azuis, quer ver a coisa indo bem, fluindo, mas sem a segurança jurídica, e aí eu vou até além dessa questão tributária, mas a questão trabalhista, que eu acho que é um momento também, o Brasil passa por um momento de reinvenção disso daí, mas continua sendo uma área ainda um pouco obscura, né? Salvo engano, Delfim Neto, já há muitos anos, diz que o passivo trabalhista no Brasil ele é incalculável, e de fato essa insegurança percebe-se que isso reflete muito na tratativa, na forma como fazer negócios, né? Então, eu entendo que passa muito pela formação, pelo amadurecimento da classe empreendedora brasileira, de se entender que não é só pegar e, de novo, voltando àquele tema, né? Eu não vou só viver daquilo que eu gosto, da minha paixão. Claro, se você puder conciliar isso dentro da sua rotina de trabalho, tanto melhor. Mas a atenção ela é fundamental para se começar bem, se começar direito e saber, né, ter a maior certeza possível, por mais que às vezes a gente não consiga ter 100% de certeza dentro dessas leis que a gente enfrenta aqui no Brasil, ter a maior certeza e a maior segurança possível de que a gente está no caminho certo.
Eu, Alneir, isso que o Bernardo comentou tem total ligação com aquilo que a gente atua na prática e também tentamos transmitir aos nossos alunos, né? Que aquela advocacia contenciosa ela está, de certa forma, perdendo muito espaço para a advocacia consultiva. E não é uma advocacia de consulta em si. Né? No escritório, a gente trabalha a ideia de dar soluções jurídicas inteligentes. Esse é o nosso foco. É prestar um desenvolvimento, uma estruturação de direitos focados em soluções jurídicas inteligentes. Que o advogado ele precisa mudar um pouco essa visão contenciosa do processo e começar a criar soluções para os seus clientes. Então, você imagina, diante de todo esse cenário que o Bernardo acabou de apresentar, ele precisa, efetivamente, como ele deixou muito claro, de uma estruturação jurídica inteligente para o negócio dele, para gerar segurança jurídica. Muitas pessoas, profissionais do direito, tem uma pseudo conceito de segurança jurídica, achando que é o poder judiciário que dá segurança jurídica. E é totalmente equivocado isso. Quem dá segurança jurídica são as normas. Quem dá segurança jurídica é um contrato muito bem feito, um contrato com regras claras, objetivas, com matriz de riscos, com matriz de responsabilidades. É isso que dá segurança jurídica. Então, tudo isso que o Bernardo falou vai de encaixe perfeito principalmente durante um momento de pandemia, onde o advogado ele precisa entender efetivamente isso, que ele está aqui, o advogado que lida realmente com esse segmento, que ele está aqui para propor soluções jurídicas inteligentes, principalmente em momentos de pandemia, né? Então, eu acho que é exatamente isso o encaixe aí do que o Bernardo acabou de falar.
É só para pontuar em cima do que o Gustavo falou, a tréplica dessa fala dele, de fato, isso daí, essa segurança, né, essa inteligência aplicada nessa parte consultiva, ela também representa uma vantagem competitiva para a empresa, né? Saber que tá no caminho certo, saber que está amparada legalmente, isso daí, além de você conseguir ter um fornecedor com um insumo mais barato ou uma campanha de marketing mais eficaz, essa segurança representa efetivamente uma vantagem competitiva para a empresa. Né?
E aí, Bernardo, isso e também, Onei, um aumento, eu tenho falado isso com muitos clientes, e o aumento do valuation da empresa. É o valuation, que é o valor da empresa em si, para um futuro investidor, principalmente na área do empreendedorismo, ele vai querer realmente pagar mais por uma empresa que é transparente, que tem um código de ética e conduta de aplicação de compliance e que tenha regras claras e contratos claros com seus colaboradores, fornecedores e parceiros. Então, isso também gera essa estruturação, essa inteligência jurídica gera também um aumento do valuation do negócio do empreendedor.
Compliance era até um tema que eu ia sugerir que a gente tratasse nesta nossa conversa, mas a gente pode falar disso depois, porque entrando um pouco na seara do Bernardo propriamente dita, que é um empreendedor, então, como ele mesmo se classifica, digamos assim, e essas novas realidades mercadológicas, Bernardo? Estratégias diferentes são necessárias, práticas colaborativas são necessárias, novos comportamentos são necessários. Como você está enxergando essa nova realidade mercadológica para se empreender aqui no Brasil?
Eu estou achando... de fato, a gente vive um momento único. E aí eu vejo uma infinidade de novos modelos de negócios que podem surgir e de um novo mercado que pode surgir também. No ano passado, eu escrevi um artigo falando sobre empresas verdes, empresas que se classificam como empresas verdes. Isso é só para pontuar aqui, para dizer, né, a importância, e talvez passe até um pouco pelo tema do compliance aí, das empresas não só se posicionarem, defenderem uma causa no seu discurso mercadológico, mas também na prática, né, trazer isso para a prática. Eu vejo que essa metodologia ágil que as empresas têm implementado hoje, e hoje mesmo as grandes empresas, elas têm criado núcleos de inovação para poder estruturar, desenvolver novas ideias e trabalhar essa aplicação num curto espaço de tempo para poder avaliar a viabilidade disso, isso daí é uma realidade de qualquer empresa que queira se existir no mercado daqui para frente. Né? Tem uma matriz que é muito interessante, que ela fala sobre a evolução do conhecimento, não conhecimento, do conhecimento gerado, né? Que parece que do ano zero, para se dobrar o conteúdo que havia sido produzido até o ano zero, isso aconteceu no ano 1500. Depois esse conteúdo dobrou de novo no ano de 1750. Então, em 250 anos, esse conteúdo dobrou. Depois, em mais 60 anos, esse conteúdo dobrou. Hoje, entende-se que agora em 2022, na verdade, vai ser o primeiro ano em que dentro do próprio ano vai se dobrar o volume de conteúdo produzido no mundo. Então, realmente assim, qualquer empresa que se atenha de forma ferrenha a qualquer aspecto ali que ela acha que é fundamental para o seu negócio, que não está disposta a se reinventar, a se readequar, ela é, de fato, uma empresa fadada ao fracasso. Então, assim, o que eu entendo como uma grande oportunidade para as empresas hoje é justamente elas poderem entender e introjetar isso na própria cultura. De que não existe um caminho só e que as empresas elas não devem, em hipótese alguma, estar presas àquilo dali. Né? A Apple ensinou para a gente aí como é que se faz isso, né? Brilhantemente, e recentemente foi avaliada num valor de mercado aí de 2 trilhões de dólares, né? Uma coisa monstruosa, nunca antes vista. E um outro contexto que eu acho muito interessante, e talvez eu possa até estar sonhando demais, mas essa desacelerada no mundo que a pandemia propôs, eu entendo que ela é muito positiva para a gente tentar combater um pouco desse capitalismo selvagem que vinha destruindo o mundo, né? Tem diversos outros estudos sobre o uso de recursos renováveis no mundo, né? Que ano após ano a gente adianta um pouco dentro do ano esse consumo dos recursos renováveis. Então a gente está de fato destruindo a Terra em prol de um enriquecimento financeiro sem um propósito. E hoje fala-se muito sobre o capitalismo consciente e o consumo consciente. Como que empresas que estão de fato preocupadas com os rejeitos que ela gera no seu processo produtivo, poxa, a sua embalagem ela é ou não reciclada, o seu fornecedor, ele é um fornecedor que tem uma cadeia de produção limpa, ou pelo menos se preocupa com isso, eu acho que esses são todos aspectos que estão sendo trazidos hoje para esse momento. E ao passo em que o consumidor ele tem cada vez mais acesso à informação, ele tem mais informação também para poder tomar suas decisões. E está claro, empresas que têm propósito, empresas que defendem uma causa, elas têm um potencial de serem mais bem-sucedidas aí já no curto prazo. Né? É uma realidade e eu, sinceramente, a opinião do Bernardo, eu torço para que isso cada vez mais se fortaleça, para que as empresas se comprometam com alguma causa, independente da causa que seja, né? Uma causa positiva, uma causa que vá contribuir para uma evolução da humanidade, que não vá necessariamente destruir a terra para gerar riqueza, ou que não vá desenvolver qualquer tipo de produto baseado em trabalho escravo, ou exploração de trabalho de qualquer forma. Eu quero crer que isso daí também é uma nova realidade. E isso vai também significar vantagem competitiva para as empresas que estão se posicionando, se reposicionando nesse novo normal.
Isso, Alnei, que o Bernardo está comentando, teve alguns casos concretos que eu e o Bernardo vivenciamos nas Seminas, e eu posso falar do ponto de vista jurídico isso também, que, por exemplo, ano passado nós desenvolvemos um prêmio Jovem Destaque, que premiou dentro do estado de Minas inteiro o maior empreendedor, só que não foi um prêmio do melhor empreendedor, foi um prêmio para todos os empreendedores. E um dos indicadores da premiação era responsabilidade social. E o que eu identifiquei, o Bernardo também viu isso, o quanto que o mercado, a realidade do mercado está mudando nesses jovens que estão vindo por aí, é uma coisa incrível. Não tem noção. A gente teria que está sendo desenvolvido um relatório de impacto do prêmio jovem, que o Conselho Jovem da Seminas desenvolveu, mas as pessoas não têm noção, muitas pessoas não têm noção das mudanças mercadológicas que estão vindo por aí. Do ponto de vista jurídico, o que eu posso realmente falar aqui é o seguinte, a palavra da estruturação jurídica do direito daqui para frente chama-se transparência. Os negócios precisam ser feitos de forma transparente. A transparência agrega valor ao negócio, a transparência atrai investimentos, a transparência fortalece a marca. Então, a transparência nos negócios é a grande palavra dessas mudanças que o mercado está passando e que eu acredito muito, e que o direito tem essa função de transmitir e de implementar nas empresas. E também, na semana passada, nós tivemos na Semina Jovem uma palestra de um consultor, o Jaimir, da F5, que é um cara fantástico. Ele falou uma coisa que ficou muito marcada. No passado e no atual presente, o bem mais valioso é o petróleo, mas nos próximos anos o bem mais valioso no mercado serão os dados, conteúdos. Então, as pessoas precisam focar nisso. Os dados, os conteúdos, números reais, números, levantamento de dados reais, que serão realmente o produto do futuro mais próximo que teremos por aí. Então, essa é a minha mensagem sobre essas novas realidades mercadológicas aplicadas ao direito. Leve como a palavra da mudança a palavra chamada transparência.
Vale pontuar também sobre, até para quem tiver interesse, né, em pesquisar mais sobre esse tema de marcas com um propósito, em 2015 a ONU, né, ela lançou as ODSs, que são 17 temas, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e são temas desde erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde, bem-estar, temas que servem para pautar isso daí, né, também, como que as empresas e as nações e as pessoas podem investir a sua energia e o seu tempo para poder criar um ambiente melhor, né, para criar um mundo melhor. Eu acho que, de novo, eu quero voltar, porque eu acho que esse é um tema que vale realmente uma reflexão, essa pandemia, o isolamento, tudo isso de ruim que está acontecendo, que nós estamos vivendo, é de fato algo tão ruim? Essa oportunidade da gente parar um pouco e refletir, será que não é isso realmente o grande propósito disso tudo e o que vai trazer um benefício de fato consistente para a gente enquanto sociedade, né?
É uma pena que o nosso podcast é uma ferramenta com uma duração curta, porque a nossa conversa está tão boa e tão produtiva que nós poderíamos render esse nosso papo por um tempo até maior. Mas, infelizmente, o nosso tempo ele está fluindo, está acabando. Então, eu pediria que cada um de vocês fizesse aí as suas considerações finais em cima desse tema que nós estamos tratando. De preferência, se desse para dar uma passada, inclusive, na questão do compliance, para que a gente possa encerrar mais esse nosso episódio do podcast da ESA.
Perfeito. Bom, o compliance, esse nível de comprometimento, dentro disso tudo que a gente tratou, né, na questão das ODSs e do acesso ao conteúdo público em geral, é tema fundamental para qualquer empresa que queira prosperar no mercado, quer já no curto prazo, né? E não existe hoje uma empresa sem propósito dizer, eu vou montar uma empresa para ganhar dinheiro. Eu já adianto, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ser feliz à frente desse negócio, porque, de fato, o objetivo de negócios, e mais uma vez a reflexão que esse isolamento trouxe para a gente, eu acredito que é esse, sabe? É como que as pessoas podem se apoiar, como que marcas com propósito podem superar, podem ajudar as pessoas a vencer crises, porque hoje disse muito disso, né? Marcas hoje elas não vendem mais produtos, elas vendem soluções, elas vendem benefícios. Então, saber se posicionar dessa forma, saber abraçar uma causa, saber ter seriedade, ter transparência e respeitar o público, eu entendo que é o caminho mais correto. E só para tentar abrandar um pouco a ansiedade que todo mundo enfrenta nesse momento, e uma dúvida que é muito recorrente, né? Poxa, será que na crise é possível novos negócios surgirem? Eu quero trazer uma história do meu segmento hoje, né, que é o segmento do chocolate. Para quem não sabe, a Nutella, que é hoje um dos maiores sucessos mercadológicos do mundo, né, a Nutella inclusive virou hoje sinônimo do produto, né, do creme de avelã, é Nutella, assim como o Gillette é a lâmina de barbear ou o Band-Aid é o curativo, né. A Nutella, ela surgiu na Itália, logo no pós-guerra, na pós-segunda guerra. Tinha uma escassez de cacau na Itália e aí um digníssimo sujeito chamado senhor Ferreiro, ele resolveu criar uma pasta à base de avelã com açúcar e uma pitadinha só de cacau, porque a avelã tinha infartura na Itália. A Nutella, ela é um produto premium e, sei lá, eu desconheço pessoas que talvez prefiram chocolate à Nutella. Mas eu acho que é também uma oportunidade de reflexão, se entender que a escassez, a limitação, a dificuldade, ela traz uma infinidade de novas oportunidades.
Odei, agradecer, né, já que estamos aí nas considerações finais. Muito obrigado pela participação, motivo para mim de muita alegria, como falei no início. Não só por ser da nossa instituição, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Minas, mas principalmente por ter sido seu aluno. Para mim é motivo de muita alegria poder estar compartilhando esse espaço que você está desenvolvendo brilhantemente. Não deixa a CBN e a Globo descobrir você. Nós vamos levar você lá para montar esse programa lá na rádio. O que eu tenho para falar sobre a questão do compliance é basicamente que o compliance, ele junto com outras ferramentas jurídicas que eu comentei aqui ao longo do nosso programa, nosso bate-papo, é um instrumento extremamente importante para gerar transparência para os negócios, gerando essa transparência para os negócios, principalmente nas relações entre sócios, nas relações entre fornecedores e colaboradores, com a aplicação prática do compliance, que muita gente acha que é só editar um códigozinho de conduta, mandar todo mundo assinar e está resolvido. Compliance não é isso, não. O compliance é um processo mesmo, um procedimento de implementação de uma política de ética dentro de uma organização. Dentro, no caso, a gente está falando de negócio. Então, precisa ter eventos, aulas, treinamentos. O compliance não é simplesmente o que as pessoas acham aí, que é assinar um códigozinho de conduta que pega no Ctrl-C, Ctrl-V e está sendo implementada a política de compliance. Então, o compliance, eu acredito que realmente ele vem com essa como sendo uma grande ferramenta, sendo utilizado de forma efetiva, permanente pelas empresas. E juntamente com tudo aquilo que a gente falou, contratos muito bem elaborados, então o advogado ele precisa entender isso. As regras precisam ser claras. É uma das coisas que a gente identifica muito lá nas Seminas, com os empreendedores, com os jovens, é que eles falam o seguinte: eu não tenho problema nenhum do Estado, da burocracia do Estado. Eu só quero que a regra do Estado seja clara, ela não pode ser confusa. Ele não pode me exigir uma coisa e depois for lá e exigir outra coisa. Deixa de mensagem final, é exatamente isso. Que o advogado ele passe realmente a identificar a possibilidade de criar soluções jurídicas inteligentes. Criando soluções jurídicas inteligentes são contratos transparentes, contratos claros, objetivos, com matriz de risco, matriz de responsabilidades, política de compliance efetiva, através de processos rotineiros de implementação da imagem ética da empresa. E todas essas negociações que o negócio que envolvem um negócio, né? As relações com parceiros, com colaboradores, com sócios e com investidores. Essa é a minha mensagem. Agradecer aí imensamente, motivo para mim de muita alegria, né, tá aqui conversando com você, conversando com o Bernardo, que é um cara que eu sou fã número um, não é à toa que é o nosso presidente lá do Conselho Jovem das Seminas. Hoje mesmo, antes do nosso evento aqui, do nosso programa, estava numa reunião, eu falei que o slogan do Bernardo é empreendedor em tempos de pandemia. A pessoa para me construir uma fábrica de chocolate no meio de uma pandemia, cara, é muito visionário, é muito inteligente. Então, tá aqui conversando com você, Oney, que é essa referência para mim. E o Bernardo, que é um cara que eu aprendo todos os dias lá nas Seminas, para mim é motivo de muita alegria e principalmente muito orgulho. Muito obrigado.
Esse foi mais um PoABcast. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos e até um próximo episódio, pessoal.